Pastor Diego, o início da tua vida não tinha nada a ver com pastor, Diego.
Nada.
Nada. Você vivia uma vida focado num conceito evolucionista, então você, né, acreditava que esse mundo havia sido formado não com a presença de um criador. Depois, mais tarde, você se torna realmente um ateu convicto e tem uma influência aí para isso ter acontecido, né? Me conta como que era esse período e como era acreditar nessas coisas ou não acreditar nessas coisas, né? Não sei nem como eu digo.
Eu acho que a gente pode pensar que é acreditar.
Uhum.
São crenças diferentes, né? A crença da não existência de Deus, você precisa acreditar em alguma coisa.
Uhum.
Hoje, né, a ideia que se tem, que eu tenho, é justamente essa. A negação de um Deus, você precisa que ele exista para que você o negue. Assim, é meio, né, estranha a ideia, mas a figura e a ideia presente de Deus, ela precisa existir para que você a negue. Era muito... Eu acredito, inclusive, que tem muita relação com algumas frustrações que eu vivi na infância. Assim, né?
Ah, é?
Sabe por quê, Wagner? Porque eu cresci num lar... que a gente não tinha influência religiosa. Minha mãe ensinou eu rezar o Pai Nosso para antes de dormir. Mas a gente não ia à igreja, a gente não estudava a Bíblia, eu não sabia abrir a Bíblia para ler. E aí o que acontece é que a gente cresceu num lar que eles eram fantásticos, eles faziam a parte do Natal, a gente conversou um pouco sobre Natal, eles faziam a ideia do Papai Noel tão real. E aí, para mim, é aquela ilusão de que os pais não mentem, os pais não erram, Papai Noel existe. Eu cresci num lar assim, era mágico, era lindo, né? E eu lembro até hoje a decepção que eu tive quando criança e descobri que ele não existia, que meus pais poderiam falar coisas que não eram reais. Então, essas frustrações, eu acredito que, de alguma forma, contribuíram para essa percepção de duvidar daquilo que eu não via, né? Então, eu cresci... Pelo menos é o que eu consigo identificar hoje. Por quê? Se meus pais eles acreditavam em Deus, mesmo não sendo religiosos, por que que eu fui para essa linha, né?
Você falou, né? Acreditar numa coisa que a gente não vê. É a definição de fé, né? E realmente não é uma coisa fácil, porque quando a gente está alocado aqui nesse mundo, onde as coisas são muito concretas, então eu acredito no que eu vejo, ou eu vou lutar por alguma coisa que eu acredito que eu vou conseguir, mas isso é através das minhas forças, né? Então, quando eu quando eu vivo simplesmente esse mundo, eu não consigo colocar as coisas numa instância superior e invisível, como Deus. Então, é tudo muito baseado no concreto, muito baseado no que a tua própria cabeça determina, né? Imagino que era assim que você vivia.
É o que você poderia, o que a gente pode experienciar, o que você pode sentir. E aí quando você fala assim, aquilo que eu posso sentir não vai me enganar. Eu não vou me frustrar. Eu não vou correr o risco de viver uma mentira, uhum, se eu viver baseado só naquilo que eu vejo. Que é um engano também. A gente pode se enganar, a gente pode viver uma mentira mesmo vivendo aquilo que você está vendo, podendo tocar, explicar. Mas parece que aquilo que a matemática, aquele 2 mais 2 igual a 4, aquilo que o método científico pode explicar, e a gente viver nesse campo seguro daquilo que a gente consegue transitar e explicar com a nossa mente, parece dar uma sensação de que a gente vai se frustrar menos. Então, eu acredito que eu vivi bastante por isso, justamente fugindo dessas frustrações, né? Acho que por causa do meu temperamento também, de querer negar as coisas que podem trazer tristeza, frustração, decepção.
Bom, você teve uma vida musical, você tocava, né? Era um hobby, mas um hobby sério, né? Que você tinha.
Era um hobby sério. Começou como um hobby da juventude, né? A gente tinha uma banda e a gente tocava, saía, ia para vários lugares fazer show de banda, de garota, a gente era garota. Aí depois eu fui para MPB, aí não era... O objetivo era ganhar dinheiro, era tocar em barzinhos e a gente ter o nosso sustento ali pela música, né? Inclusive tocava com meu tio, era um negócio meio familiar ali.
Mas aí, falando nesse monte de coisa que você fez, você também tinha uma carreira como policial militar.
Rapaz, né, que eu tinha mesmo? Em 2013, foi 2013? Foi 2003.
2003.
2003, eu entrei, eu passei a fazer parte da Polícia Militar. E aí foi o seguinte, a gente deixou a música e foi para a polícia e fiquei 10, 11 anos, acho. Na polícia. Eu já esqueci, eu estou esquecendo as datas já. A gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo.
Não, mas ficou bastante tempo, bastante já estava uma carreira sólida.
Sim, e tinha planos, né? Uma das coisas interessantes que acontece com essa mudança de filosofia, de percepção, é justamente essa, porque eu tinha um foco, um objetivo, eu tinha um plano todo traçado nessa vida que eu tinha e tal. Mas aí o que aconteceu é que quando você descobre algo que parece que estava ao seu redor e você não conseguia perceber, aí você fala assim, peraí, a minha vida tem que dar uma pausa para eu reprogramar. E aí reprogramou tudo, e aí o Senhor veio e direcionou completamente minha vida para outros caminhos e foi fantástico.
Então, no meio de tudo isso, existia algum sentimento de vazio? Porque você tinha muitas atividades, né? Mas a gente sabe que quando a gente não vive uma vida conectado com Deus, a gente nunca está completo. Hoje, você deve ter esse conceito muito claro. Na época, talvez você não conseguia identificar que era isso. Mas esse vazio que as pessoas dizem que elas têm quando elas não estão com Deus, é algo que você sentia?
Sentia muito. O que você falou, a gente não consegue explicar.
Uhum.
É aquele negócio de você trabalhar, voltar para casa, estou esquecendo alguma coisa. Você vai numa festa para, de repente, achar o que você não estava encontrando. Você volta, aí você volta já, você bebeu na festa, você namorou, ficou na festa com alguém, e aí você volta, e aí você fica com aquele sentimento, cara, esqueci algo, tá, alguma coisa não está encaixando, sabe? E uma das coisas, mesmo quando eu não tinha essa ideia de um Deus criador, uma das coisas que sempre me incomodou foi... aquilo que eu lia, estudava, conversava com as pessoas, a ideia de que você é um acidente. Você é um acidente no curso da história. Você não precisava ter nascido, você simplesmente nasceu e você é. E isso daí nunca, assim, sempre me deixou incomodado, sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha, que eu falava assim, como que tudo isso pode ter sido um acidente?
Com essa alta complexidade que é a vida.
A vida, né?
Eu acho que aí era tão complexo acreditar em tudo isso, ou seja, acreditar de que, né, poxa, é um acidente, mas como assim e tal? A produção me contou que num determinado momento você fez uma oração, foi uma espécie de oração. Você falou assim, poxa Deus, bem que você podia existir. Acho que você pensou assim, né, o mundo seria muito mais simples se realmente Deus existisse. Foi por aí?
Foi um momento, inclusive, que eu posso falar que eu estava numa pós-ressaca, né? Eu tinha vivido aí um período de... A gente tocou à noite, estava numa festa, foi até altas horas, eu cheguei em casa muito. E eu não lembro que conflito que eu estava vivendo, justamente com essa ideia da figura de Deus, porque eu nunca fiquei parando para debater sobre Deus e para ficar contradizendo essa ideia de Deus. Mas aí, nesse momento, estava meio num contexto, que também não é por acaso, e eu cheguei em casa e no dia seguinte eu acordei com esse vazio que você havia falado. E eu pensando, puxa, mas eu não tenho ninguém. Cada noite que a gente vai para um lugar, a gente conhece uma pessoa diferente. A nossa vida é muito assim, determinada pelo acaso, é determinada pelo dia a dia, né? E aí eu olhei para o teto do meu quarto, não foi nem para o céu, eu olhei para o teto do meu quarto. Falei assim, o pessoal fala de Deus. Você acha que você poderia existir? Foi assim que eu falei. E eu não sabia que eu estava orando, mas eu falei, você poderia existir. Mas ó, se você existir, me prova que você existe. Me dá uma pessoa única para eu ficar, ter um relacionamento sério e me prova que você existe. Fiz isso. Levantei, fui pro meu dia, depois eu esqueci, logicamente, essa conversa ali.
Você esqueceu, mas Deus não, né?
Deus não.
Ouviu. E aí você realmente encontrou uma pessoa, e eu acho incrível essas orações onde Deus atende nos mínimos detalhes, né? Porque você conheceu uma pessoa... Ela estava afastada de Deus naquele momento, mas a mãe não. E aí, para agradar a sogra, genro...
A gente faz qualquer coisa, né? Vai ficar, criar um ambiente ali. A gente estava conhecendo, conheci ela no período da Copa. A gente foi assistir o jogo na casa de uns amigos. Eu a conheci, nem lembrava o que eu tinha falado. Porque, na realidade, a minha conversa ali com Deus foi uma oração bem de cristão mesmo, né? Me prova, me dá um sinal. Mas a ideia não era bem essa, era uma ideia de... Faz alguma coisa acontecer, porque na realidade o que eu estava querendo era um relacionamento mais sério. Conheci a moça e a gente começou a namorar e eu conheci a mãe dela. E a mãe dela começou a falar que era cristã, que a igreja... Falei, ah, legal, eu nunca fui de combater, de atacar, né? Eu só achava o seguinte, essa pessoa, ela vai chegar a um esclarecimento maior em algum momento da vida dela e ela vai descobrir que isso não é real, né? Essas coisas não são reais. E aí foi o contrário, na realidade ela me convidou, ela falou assim, você não gostaria de comigo aí se comprometer 12 domingos comigo? E por que 12? Porque a gente estava estudando o livro de Daniel, 12 capítulos, um por domingo. No segundo capítulo eu já fiquei impactado, já me incomodou a Bíblia. Porque eu nunca neguei assim, de atacar Deus, mas eu sempre fui curioso. E a Bíblia, o Daniel 2, é um livro, Daniel de forma completa é um livro extraordinário. Isso me deixou impactado, já me deixou incomodado. E a partir daí a gente continuou os 12 domingos e depois foi mais um ano inteiro de estudos bíblicos, porque eu fui, porque eu quis saber, porque eu queria entender se era real aquilo ali, né?
O livro de Daniel é um livro muito chave na Bíblia, porque para quem pensa que a Bíblia foi escrita por homens, não passa de uma literatura e tudo mais, quando você lê Daniel, principalmente aí o capítulo 2, mas outros momentos ali de Daniel, que você percebe o momento em que ele foi escrito e como as coisas aconteceram, eu acho que é o momento que dá um estalo, você fala assim, não, peraí, isso aqui não é um livro normal. Você entende o conceito de profecia, né? E aí dá uma validade à Bíblia. Foi isso que aconteceu com você?
Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui, mas eu fui atrás, eu queria questionar se realmente foi escrito dessa forma, se foi escrito no período que falaram para mim. Eu dei uma, né?
Pesquisada.
A gente deu uma pesquisada. A gente não tem muita coisa fácil sobre esse assunto, mas o que eu fui conseguindo captar, eu fui captando para tentar questionar e contradizer o que Daniel estava dizendo e o que me disseram de Daniel. E aí o que aconteceu foi que no final de Daniel eu fiquei mais um ano estudando, pedi para um rapaz da igreja estudar comigo e eu fui lá assim, eu ia armado para todo estudo, querendo retrucar tudo o que ele estava falando e foi um homem muito sábio que foi apresentando o que a Bíblia dizia e o que eu descobri foi o seguinte, o livro, a profecia de Daniel, e o fato e as precisões, né, a precisão histórica de Daniel, ela faz com que você olhe com outros olhares para o restante da Bíblia. Você começa a falar assim, pô, peraí, será que esse livro ele pode ser tão indiferente quanto ele era na minha vida ou será que eu tenho coisas mais? Eu queria descobrir se tinha mais coisas com o Daniel. Aí eu comecei a estudar todo o livro, a gente estudou mais um ano, eu ia toda sexta-feira na casa dele para a gente estudar e foi um ano estudando e eu saí impactado e saí assim, esse livro não é um livro comum.
A Bíblia como um todo.
Como um todo, eu já tinha visto ela de maneira temática, né? E aí eu falei, não é um livro comum. Quando eu terminei esse estudo, eu falei assim, agora eu vou lê-la inteira. Aí peguei de Gênesis até a última página de Apocalipse e li inteira. E aí eu fiquei fascinado.
Dá para ver que ficou fascinado, porque inclusive se tornou um pastor. Hoje, teu principal instrumento de trabalho é esse livro, né? Que você se dedicou tanto para aprender e entender que era um manual para a tua vida. Mas eu imagino que para uma pessoa que realmente não acreditava em Deus ou não acreditava na Bíblia, as lutas foram muito grandes. Não só a luta de aceitar essa verdade, mas aí uma mudança de comportamento, de estrutura mental que vinha a partir disso. Então, como é que eu decido toda a minha vida, eu traço todos os meus planos, mas daqui a pouco eu leio na Bíblia que eu posso ter planos, mas quem realiza é Deus, né? Como é que você foi saindo desse humanismo para chegar numa entrega total da tua vida a Deus?
Eu sempre que as pessoas me perguntam sobre como foi esse processo, eu sempre falo que o segredo desse processo foi eu não ter pensado nesse processo.
Só foi?
Fui. Porque assim, é quando você se encanta com alguma coisa, você se foca naquilo ali e você começa a descobrir as coisas que aquilo vai te trazer. E o processo foi indo assim, vagarosamente foi acontecendo. Então foram doses homeopáticas, né, de verdades bíblicas que foi confrontando alguns parâmetros que eu tinha, alguns princípios que eu tinha. E eu comecei a me questionar. Eu tenho uma autocrítica um pouco elevada, quem me conhece sabe que a minha autocrítica ela é elevada, e eu comecei, esse caminho aqui você pode repensar, esse princípio filosófico você precisa reavaliar. Isso foi indo vagarosamente com esse contato bíblico. Por isso que quando a gente fala e falavam para mim na época, que o estudo bíblico, o aproximar-se da Bíblia é importante, não é para um crescimento intelectual apenas, mas é porque a contemplação desse conhecimento bíblico, ele vai internalizando em você, vai abrindo espaço para que Deus ele se aproxime de você e você vá sendo conduzido por ele, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Você cede a rédea.
E você entrega nas mãos de Deus. Isso foi sendo tão verdade para você que, inclusive, você não conseguiu conter isso só em você, né? Você também queria levar a sua família a conhecer tudo isso. Como é que foi essa história? Como é que você conseguiu convencer os teus familiares disso?
Quando eu passei a estudar a Bíblia, inevitavelmente eu passei a me relacionar com jovens. E uma das coisas mais interessantes que eu descobri quando eu me reunia, quando eu ia nas reuniões deles, é que eles conseguiam ser felizes, alegres, sem nenhum subterfúgio, os quais eu usava quando eu tocava à noite nos barzinhos e tudo mais. Eles eram felizes. Eu falei assim, como que essa turma consegue se divertir tanto sem esses subterfúgios, né? Isso me encantou também, me chamou atenção. E eu comecei a frequentar, comecei a cantar, a primeira vez que eu cantei na igreja. E eu comecei a perceber o seguinte, tem que fazer alguma coisa para meus pais pararem de conflito. Mas havia uma rejeição de ambas as partes para com a crença do outro. Então eu cheguei para minha mãe, que era mais favorável a mim, né, do filho e tal. Eu falei, ei mãe, vamos para a igreja, vamos. Ah não, não vou para a igreja, não gosto e tal. Eu falei, então o que você acha da gente fazer o seguinte? Vamos dar um estudo para o pai com relação ao que eu já estudei, porque ela tinha ido para a igreja uma vez para me assistir cantar. E ela gostou que lá não pediram dinheiro. Minha mãe tava um negócio com dinheiro, que era uma coisa. Aí, vamos dar um estudo pro pai? Porque se ele for para a igreja que eu tô indo, ele vai parar com esse problema que você tanto fala. Ela falou, tá bom. Eu falei, mas você vai ter que participar junto. Vai ter que estar no estudo junto. Ah, não, tá bom. Se é para ele ir para sua igreja, melhor a sua do que na que ele tá. Aí, depois, eu saí de lá, fui para a oficina do meu pai. Falei, pai, vem cá, o que você acha desse lugar que a mãe tá indo aí?
Olha a armadilha que você fez.
Aí ele falou assim, eu acho que ela tem que se converter, ela tem que fazer isso, ela tem, né, aquele pensamento mais drástico que ele tinha. Aí eu falei assim, ó, você sabe que ela não é muito ali, ela não quer ir contigo na igreja, né? O que você acha dela frequentar pelo menos a minha igreja e sair desse negócio que você falou que é ruim aí? Ela falou, melhor a sua. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um estudo bíblico para ela. Só que o senhor tem que estar junto. Não, eu vou, lógico, da Bíblia e tal. E aí eu sei que a gente foi, que estudou a Bíblia junto, foi um amigo querido, inclusive o Jorge, que deu, acho que ele teve até no seu programa uma vez, ele deu o estudo bíblico, e ali um ficava olhando para o outro assim, né? E aí, tá ouvindo aí? E aí o outro olhava, não, você que tá ouvindo, e ficava nesse negócio. Quando eu fui ver, os dois estavam dentro do tanque batismal, e então até hoje meu pai é ancião da igreja de Guarulhos. Minha mãe foi diretora de ASA, foi diaconisa, chefe de diaconisa, um monte de coisa. E eles trabalham, eles são ativos na igreja hoje. E aí hoje eu já pedi perdão para eles. Desculpa por ter manipulado aí o negócio.
Mas eu acredito que eles gostaram muito dessa manipulação ter acontecido, porque estão muito melhores e muito mais felizes com essa nova vida que eles descobriram, né?
Sem dúvida. A harmonia deles passou a crescer. Minha irmã depois se batizou também, minha irmã não mora no Brasil hoje, está fora, mas também se batizou e a gente foi indo, né? Eu fui ganhando gosto pela pregação do Evangelho, que é muito legal.
Até queria te perguntar isso para a gente encerrar, como é que toda essa tua experiência de você conhecer a Palavra de Deus, de você aceitar, você já contou um pouco de como foi o teu processo, mas essa primeira experiência evangelística aí que você teve com os teus pais, como tudo isso contribuiu ou contribui para o trabalho que você desenvolve hoje, que é falar da Bíblia para todo tipo de pessoa, né?
Eu tomo um cuidado muito grande porque a gente tem muito a tendência de sermos bairristas, levantarmos uma bandeira. Eu tenho muito cuidado com isso hoje para quando eu olho para uma pessoa e penso assim, puxa, essa pessoa poderia descobrir o que eu descobri. Então esse cuidado faz com que eu me aproxime dela por ela e lembrando da experiência com os meus pais, né, o carinho que eu tive, a busca de desenvolver uma harmonia entre eles e olhando para a Bíblia, olhar para ela e falar o seguinte, mas ela me apresenta um caminho tão maravilhoso porque na realidade vai fazer que, não que eu negue o mundo aqui, porque essa é a tendência, a gente achar, eu vou estudar a Bíblia, e quantos amigos falaram para mim, Wagner, falou assim, você vai estudar a Bíblia, você vai, um monte de coisa você não vai poder fazer, eu falei assim, cara, eu não estou pensando nisso aí, porque na realidade eu estou continuando fazendo as coisas que eu estou fazendo, mas eu estou descobrindo novas, e a grande sacada é que as novas condutas, as novas coisas que você vai passando a viver, elas vão tomando lugar de determinadas coisas que vão ficando para trás. Então, eu acho que essa é a essência. E é assim que eu procuro conduzir todas as pessoas que a gente tem contato, que a gente encontra e que estão abertas a conhecer algo verdadeiro e sólido, né?
Muito bom. Pastor, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério.
Eu que agradeço muito. Gosto muito do seu programa. Você é uma pessoa fantástica e simpática.
Imagina,
gosto mesmo.
Obrigado.
E que Deus continue te usando para abençoar a vida de pessoas também aqui no programa. Tá
bom? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo.